Olá, Andréia.
Olá, olá, gente. Bom dia. Tudo bem por aí?
Tudo certo. Hoje a gente vai falar de um assunto que parece meio longe da gente ali no mapa, mas que está tão presente no nosso dia a dia. Vamos falar de comida mineira?
Gente, que delícia, hein? Não tá fácil para ninguém. Brenda, esse é um tema que eu acho, assim, que além de delicioso, nós, enquanto brasileiros, precisamos realmente nos apropriar dos pratos, da história, da cultura, porque a cozinha mineira, gente, tá enraizada, né, na nossa cultura, nos nossos saberes. Você sabe que a gente fala, é claro, na minha opinião, uma das mais gostosas, né, do Brasil é a cozinha mineira. Tamanha a versatilidade, a variedade e algo, gastronomicamente falando, Brenda, você sabe que a culinária mineira, ela é muito técnica. Então, assim, tudo que a gente tem hoje em termos de Brasil, de técnica, né, de aprimoramento de técnica gastronômica, a gente tem muito dessa raiz de Minas. Que Minas Gerais, na verdade, ela tem aí uma influência gigante da culinária portuguesa. E quando a gente pensa lá da época, né, do descobrimento, enfim, a organização ali das primeiras comunidades, colônias, que a gente tem? A gente tem a influência do português, que já dominava, é claro, técnicas, né, elaboradas aí da gastronomia, da culinária. E isso foi, é claro, sendo ensinado, e aquela região privilegiada, né, que é Minas Gerais, essa região deliciosa. Então, assim, desde as marinadas, né, essa coisa cheirosa, não sei se você vai ter essa lembrança, Brenda, mas, assim, aquela casa da nossa infância, que no final de semana, ou uma data festiva, tinha aquele cheiro da marinada da carne. Não sei se alguém vai ter essa memória afetiva deliciosa daquela casa mesmo, né, de família, de vó, de tia, sua casa, enfim, casa de um amigo. Que aquele cheiro daquela peça de carne sendo marinada, melhor ainda, um torresmo, né? Quem aí, aquela coisa deliciosa, né, de se fazer um torresmo, de comer um torresmo. Feijão, né, gente? Feijão gordo que a gente fala. Ah, gente, e outra, frango com quiabo, né, Brenda? Não vamos nem falar com quiabo, um franguinho aí, como a gente costuma dizer, pregado. Isso é tão genial, Brenda, que, assim, acho que os ouvintes, a gente tem na família, a gente tem um sanguinho mineiro aí, né? E, assim, essa coisa do... Tem um livro que ele não é só de gastronomia. E ele fala o ser mineiro, que é esse jeito do mineiro de ser. Isso é delicioso, é genial. Quando você pega Marvada Carne, por exemplo, aquela cena, né, Marvada Carne conta a história da formação do interior paulista, que está ali na fronteira, ali, né, vamos dizer assim, os estados estão ali, um influenciando o outro, mas isso é tão legal, que é o caboclo, que é aquela questão ali, né, do caipira sendo formado, que é muito dessa questão da formação do mineiro também, que é essas mesas de demolição, mesa de madeira com gaveta, e aquela cena que ele abre a gaveta para esconder o prato, né? É muito legal. Então, esse ser mineiro, né, com as suas técnicas, com o seu dialeto, frango pregado. Alguém sabe me dizer o que é frango pregado, Brenda?
Nunca ouvi esse termo. Me conta, Andréia.
Frango pregado, gente, porque na cozinha mineira, vamos entrar então na cozinha mineira, a gente tem várias técnicas que são ali, são deles. Então, por exemplo, escaldar, por exemplo, o pão de queijo tradicional, ele deve ser escaldado, né? A receita é escaldada. Quando você pega, enfim... O frango pregado é o quê? O frango cozido ali no molho. E a gente tem uma técnica que é mineira e que é aquela coisa que você refoga e pinga, frita e pinga, que é essa coisa de suar a carne na panela. E o frango é feito dessa maneira, né? A cozinha da técnica e do tempo. Então, você pega o frango pregado, ele fica aquela coisa apurada e o tomate que você vai acrescentando, a cebola, o alho, ele vai formando esse molho, né, que ao ser apurado, vai ali formando aquele colágeno, aquela coisa, né, com aquela base, e vai dando esse resultado desse molho do frango pregado, né, e tantos outros pratos, né, quando você fala, né, não é refogar, é afogar a couve, né, isso é muito, Brenda, dessa coisa de uma culinária de fundo de quintal mesmo, até essa ideia de uma cozinha de fundo de quintal vem de Minas Gerais, da formação, né, das primeiras comunidades ali desse território, e a gente fala muito dessa coisa, por uma questão de sobrevivência, então passa-se a criar, né, os seus animais, as galinhas, ter galinheiro, ter chiqueiro, soltar ali uma rama, né, de couve, de petaioba no quintal. Então, isso é cozinha mineira. Essa cozinha realmente artesanal, essa cozinha, né, com DNA. E a gente fala aí, bom, sem falar dos doces, né, Brenda? Doce. A gente vai falar aí dos queijos com terroir. Gente, vamos falar de Serra da Canastra? Tudo bem que é um queijo hoje, né? Mas tem mais um monte, né, de queijos aí com denominação de origem hoje, mas que assim, que se você for em qualquer casa mais humilde, né, mineira, vai ter um queijinho lá para você comer com um docinho, né, aquela coisa do docinho depois do almoço, um docinho caseiro de fruta, que vai ser ali de abóbora, de laranja, de docinho de leite, enfim. Então, esse ser mineiro, e algo muito legal também para a gente falar, que essa questão das quitandas e quitutes, né? Porque quem, né? Vamos falar assim, né, Brenda? Mineiro que se preze é hospitaleiro, né? Então você chega, já tem uma mesa posta, né? Uma mesinha ali com um pãozinho de queijo saindo, né? Com um docinho ali para você tomar com um bom café, aquele café coado à moda antiga. Então, olha só quanta coisa, tamanha riqueza, né, dessa culinária, dessa gastronomia, né? E algo que eu acho genial, Brenda, quando você vai a Minas, essa coisa do tradicional com o contemporâneo, ela se mistura. Isso é delicioso, isso é gastronomia, né? Porque você alia técnica, tecnologia, mas a essência dos pratos não se perde. Você recria em cima. E o mineiro faz isso com genialidade, é delicioso, né? Você vai nas casas, mais do interior, até restaurantes, aquele cheiro, né? Muitas vezes que mistura-se com da comida e às vezes até de um fogão a lenha, aquela... no fundo das casas, né? Outra coisa legal para a gente falar é a ideia de cozinha limpa e cozinha suja. Alguém aqui, bom, pessoal aqui, ouvinte mais antigo, que de repente tem um pezinho ali, né, no sítio e tal, vai saber o significado disso, né? Cozinha limpa e cozinha suja, que é algo realmente do Brasil colonial, que é aquela ideia, né, de você ter uma cozinha para os preparos limpos, né? Ou seja, já a finalização daqueles pratos, e você teria uma cozinha normalmente anexa, fora, que é uma cozinha para você depenar a galinha, né? Que é para você ali porcionar uma carne, enfim, de repente limpar ali as hortaliças, as frutas, e você tem essa divisão e isso muitas vezes é algo que você ainda encontra em Minas, né? E isso é delicioso, né? Realmente é você fazer essa viagem, mas sem perder o olhar também do hoje, né? Então, desses pratos aí que são centenários, né? Você pega um tutu de feijão. Gente, o que é tutu de feijão? Né? Você pega um feijão tropeiro, né? Que é comida de viajante, delicioso. Aí tem que ter banha, tem que ter, né, tem que ter tempo, acho que principalmente, né, Brenda?
É isso, Andréia, você estava aí falando, eu tenho a sorte de ter uma mãe mineira, então essas receitas sempre estiveram muito presentes na minha casa, né? Então, angu, torresmo, tutu de feijão, que é um dos meus pratos preferidos, assim, para mim é comida de mãe mesmo, e você acabou de falar, né, tem que ter tempo, e tem que ter tempo mesmo, assim, porque é um preparo cuidadoso, não é light, mas o mineiro faz isso com uma agilidade impressionante, porque você piscou e já está na mesa ali, um tutu de feijão, uma couve refogada, um frango na panela, ou então um docinho de leite junto com queijinho e um café coado. quando você menos espera, a recepção está ali armada inteira. E não precisa ser mineiro para ter essas influências. Eu acabou de chegar uma foto aqui de uma abóbora enorme e o Danilson, nosso ouvinte, falou assim, não sou mineiro, mas já estou com a abóbora pronta para o doce. É isso, essa influência veio muito para a gente também. E como você disse, né, essa mistura do tradicional, do raiz com a modernidade, hoje Belo Horizonte, por exemplo, é um polo gastronômico muito reconhecido, com restaurantes excelentes, e a história do mineiro, né? Se não tem mar, vamos pro bar. Então, os petiscos de boteco de Minas também são super famosos por isso, né?
Gente, essa coisa da realmente da boemia, né? De tá ali junto, isso é muito do mineiro, né? E a gente, você comentou aí, né? A gente fala de polenta no sul, mas o mineiro não come polenta,
come,
né,
angu.
Brenda? Angu! É, angu com couve, angu com alguma coisa sempre tem. E é esse patrimônio, de fato, né? Então, assim, hoje a gente fala, né, de se comemorar. Como é que pode, né? Uma cozinha ter um dia. É maravilhoso isso, porque não é só algo que, não é só algo que ficou nesse estado, né? A gente tem influência no Brasil inteiro, né? O pezinho ali em Minas Gerais e esse patrimônio, um patrimônio imaterial mesmo, que são esses saberes, né? Então, a gente tem, eu acho que assim, né, Brenda, a gente tem realmente esse registro desses sistemas culinários, né? Acho que se você pegar ali, o mineiro, ele é muito, como você disse, né, a versatilidade, a criatividade. Se você pegar ali mandioca e milho, pronto, gente.
Tá,
já
feito um
tem
banquete.
Prato que não caba mais, já tem prato que não caba mais. Isso é muito, muito legal, né? Você pega, eu tô tentando lembrar o nome aqui de um bolo que eu comi faz muito tempo, numa cidadezinha, e ele é assado na folha de bananeira. Eu não vou lembrar agora, mas é algo muito rústico, e na cidade que eu estava, eles vendiam até na rua, mas é uma coisa assim que, se você for comer, vamos dizer, pensando em coisas gostosas, você realmente não encararia. Mas é tão bacana isso, porque imagina um bolo meio rústico, meio empapado ali, e assado no fogão a lenha, na folha de bananeira, e ele é meio cozido, meio queimado, mas é uma coisa assim do tempo realmente também dos escravos, né? Você pega os biscoitos, gente, se você for olhar biscoito de polvilho em Minas, gente, é outra. Você escreve um livro, a quantidade de biscoito que tem. Se você pegar o doce de leite com rapa, ô Brenda, doce de leite com rapa ou sem rapa?
Ah, eu prefiro sem, mas eu sei que tem gente que prefere com.
Então, olha só, doce de leite você vai encontrar um milhão, né? Então, a cozinha mineira é realmente isso, esse patrimônio, né? E o quanto que a gente precisa realmente valorizar, promover, né? E entender a importância disso, né? Então, assim, e algo interessante, né, Brenda? Porque hoje você tem que... A banha, ela é saudável. Então, a gente tá... Né, a gente volta, a banha é tão saudável, mais saudável que o óleo, né? O óleo vegetal. Então, assim, olha só, essa cozinha, mas que é de um outro tempo, com muita tradição, com meia dúzia de ingredientes, você faz ali muita coisa. E essa questão de ser passado, né, por geração, de geração para geração, né? A gente tem, então, eu acho que isso é tão interessante, né? Porque você fala de técnica, você tem um dialeto muito particular ali, né? Porque o mineiro também, ele vai comendo as sílabas ali, né, as palavras, e aquele jeito meio cantado, meio rapidinho de se falar, e essa questão do ser mineiro, né? Então, desde dos preparos, o dialeto, acho que o filme ali, O Marvado da Carne, ele retrata aquela cena, né, da questão, por conta da escassez, de colocar o prato dentro da gaveta, que é lindo, é genial. E uma coisa muito interessante, né, Brenda? Lembrando que nesse período, o acesso à carne bovina, ele era escasso. Então, o que a gente tinha, realmente, era a carne suína, a carne de porco, né? E os preparos, né, que você vai ter a partir dessa carne. Aproveita-se tudo, né, como a gente diz, né, de cabo a rabo, né, até o... E a questão da generosidade, porque você ia, por exemplo, o Benício falou da abóbora, de repente você colheu ali no seu quintal, enfim, na sua rocinha ali, e você vai Você não vai dar conta de comer aquilo inteiro. Então, você vai partilhar com o vizinho, com a comadre, com o compadre. E isso é muito interessante, né? Algo que a gente acaba perdendo por essa vida corrida. Mas o mineiro, ele ainda procura, né? Ter mesa, ter... Gente, e pão de queijo, né, Brenda? Vamos falar a verdade?
Ah, é um patrimônio.
É um patrimônio. E o pão de queijo é algo muito interessante, né? Porque o bom mineiro, gente, ele não enjoa de comer pão de queijo, né? Ele come pão de queijo no café da manhã, junto com a comida, no café da tarde e à noite. É muito pão de queijo, né? Mas é algo, como você disse, né? É patrimônio, é uma iguaria realmente. E com raízes aí do século XVIII, né? Então, e se você for pegar receita de pão de queijo, você vai ter 1 milhão. Né? Você vai ter ali com polvilho azedo, com polvilho doce, você vai ter, enfim, escaldado, com queijo meia cura. Falando só de receitas tradicionais, sem falar das viagens, dos pães de queijo recheados, enfim. Mas olha só, então você pega um ingrediente, um preparo e você vai ter ali várias, uma infinidade, né, de receitas. Eu acho que a cozinha, a culinária mineira, ela é muito, muito disso, né, Brenda?
Com certeza, Andréia. E eu finalizo esse nosso papo falando para você, ouvinte, que gosta de um bom pão de queijo. Se quiser convidar a gente para o café da tarde, pode fazer esse convite, porque o almoço já está garantido. O Benilson, além do doce de abóbora, já falou que na casa dele a mãe já está com frango polenta pronta, porque é tradicional ali de sexta-feira, esperando os irmãos para o almoço. Bora almoçar meu lá Deus. Na casa do ouvinte hoje, Andréia?
Vamos, já estou me convidando também, viu, Benilson? E olha... dá uma brechazinha aí que a gente baixa aí na sua casa.
Precisa nem convidar duas vezes, porque a gente também tem um pezinho em Minas Gerais, então a gente aceita convite, né?
Aceitamos. Eu não tenho um pezinho em Minas Gerais, não na fisionomia, né? Mas na alma, com certeza.
Andréia, obrigada, viu? Papo delicioso. Acho que muita gente já está pensando aí no cardápio, que o friozinho que está, pelo menos uma parte do dia, está convidando. Então, pode ser que role aí um tutu de feijão, uma couvezinha refogada, um franguinho, um bom torresmo. As dicas foram várias, né?
Várias, gente, que delícia de papo. Boa sexta aí para vocês, bom final de semana e o clima tá propício. Beijos.